Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Fiscalização de bebidas adulteradas.
O governo federal cria comitê para acompanhar casos de intoxicação por metanol.
Diversos órgãos, como Ministérios da Justiça e da Agricultura, Vigilância Sanitária e Receita Federal, atuarão na fiscalização.
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Drogas também está oferecendo insumos para os laboratórios estaduais fazerem a identificação de possíveis contaminações de bebidas alcoólicas.
E ainda, reparação a crianças e adolescentes órfãos.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, conversa ao vivo conosco sobre a pensão que será paga aos filhos de vítimas de feminicídio.
Ela também fala do Outubro Rosa e outras pautas importantes para as mulheres.
Você vai ouvir também SUS 35 anos.
Na nossa segunda reportagem da série especial sobre o aniversário do Sistema Único de Saúde, vamos falar do atendimento especializado.
Mutirões em hospitais universitários e o programa Agora Tem Especialistas são apostas do governo federal para diminuir as filas por consultas, exames e cirurgias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal criou um comitê para acompanhar casos por intoxicação por metanol.
Participam os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Receita Federal e representantes do setor privado.
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas também está oferecendo recursos para capacitação e compra de insumos para os laboratórios estaduais fazerem a identificação de possível contaminação de bebidas alcoólicas por metanol.
Um problema nacional. Foi assim que o ministro Ricardo Lewandowski se referiu aos casos de contaminação de bebidas por metanol no Brasil. E para buscar uma solução mais rápida para este problema, o Ministério da Justiça, Anvisa, Ministério da Saúde, da Agricultura e a Receita Federal criaram um comitê para a troca de informações. Representantes do setor de bebidas também farão parte desta iniciativa, como explica o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.
Um comitê onde possa haver uma troca de informações, de boas práticas, anúncios das providências tomadas tanto pelo setor público quanto para o setor privado, para avançarmos mais rapidamente na solução deste problema. O governo precisa conjugar-se com a iniciativa privada e a sociedade civil para darmos conta dos distintos problemas que nós enfrentamos neste nosso país.
A secretária nacional de políticas sobre drogas, Marta Machado, garantiu assistência aos estados por meio do Programa Nacional de Políticas sobre Drogas.
O Programa Nacional está à disposição para oferecer aos estados capacitação, se for necessário, compra de equipamentos, compras de padrões de metanol, né? A verificação do etanol, ela precisa de padrões, então insumos para esses laboratórios.
Duas investigações estão em curso. Um inquérito criminal conduzido pela Polícia Federal e outro administrativo, feito pela Senacom. Segundo o chefe da Secretaria Nacional do Consumidor, Paulo Pereira, estabelecimentos que forem identificados como participantes no esquema de adulteração de bebidas poderão ser multados e até fechados.
Nós tínhamos 15 estabelecimentos identificados e notificados. Hoje nós temos mais uma leva de identificações por volta de mais 15 estabelecimentos, além de cerca de 25 distribuidoras, associações e entidades do setor que foram também notificadas para prestar informação. Nós temos o poder de polícia da Senacom, um poder amplo de penalidades financeiras, como multas, até penalidades de fechamento do estabelecimento, cassação dos alvarás e das licenças daqueles estabelecimentos. Mas evidentemente que a legislação nos obriga que isso possa ocorrer somente com um contraditório, com ampla defesa, com essas empresas tendo a possibilidade de esclarecerem o que aconteceu lá.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 17 casos de intoxicação por metanol confirmados. A maioria deles, 15 ocorrências, no estado de São Paulo. Reportagem Graziele Bezerra.
Filhos menores de idade e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio vão receber agora uma pensão do INSS.
Um decreto do governo federal garante o pagamento de um salário mínimo mensal que terá caráter vitalício e intransferível até a maioridade dos beneficiários.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, está conosco aqui no estúdio para comentar os impactos dessa medida e também sobre as ações do Ministério para o Outubro Rosa, campanha que conscientiza sobre o câncer de mama. Boa noite, ministra.
Boa noite, Mariana, Luciano, é um prazer estar aqui de volta na Voz do Brasil e a todas as brasileiras e brasileiros que nos assistem.
Ministra, um decreto, então, criou a pensão especial para os filhos e dependentes menores de 18 anos, órfãos, em razão do crime de feminicídio. Como é que vai funcionar o pagamento dessa pensão? Por quanto tempo eles têm direito? Quem vai pagar? Como é que vai funcionar tudo isso?
Bem, é até 18 anos, né, para filhos e dependentes. Se forem estudantes, estende para até 24 anos. É vitalício e deve ser requerida junto ao INSS. O meu INSS é digital ou presencialmente nas agências do INSS. E essa medida entra em vigor a partir de 60 dias pós a publicação do decreto.
Que vai dar ali mais ou menos no mês de dezembro,
né? Início de dezembro, provavelmente, sim.
Pois é, o decreto também define os requisitos, né, para a concessão do benefício. Quais são esses requisitos, ministra?
CPF e inscrição atualizada no Cade Único, que deve ser atualizado a cada 24 meses. Então, quem faz essa atualização são os CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, ou se, às vezes, tem municípios que têm um local específico para o cadastro único. Então, é só a população procurar, no caso, esses filhos, famílias, enfim, os responsáveis que apresentarão e farão essa comprovação. E depois entrar no site ou ir presencialmente nas agências do INSS.
Então, para solicitar, vamos só deixar mais claro aqui para quem está nos ouvindo nesse momento, quem teve essa tragédia familiar, né? Porque isso. O feminicídio, ele é uma tragédia que afeta as famílias de maneira até mais ampla, né, ministra?
Sim.
Quem passou por essa tragédia familiar, está aí cuidando nesse momento, né, dos filhos dessas mulheres assassinadas, deve, então, o primeiro passo é reunir a documentação e, em seguida, procurar entrar no site do INSS,
isso? Entrar no site do INSS, no meu INSS, ou presencialmente numa agência do INSS. Claro que essa é uma medida de proteção e de absoluto direito, né, para filhos ou dependentes até 18 anos, ou, se for estudantes, até 24 anos.
Atestado de óbito e certidão de nascimento?
E CPF, inscrição atualizada do Cade Único e certamente a certidão de óbito.
Ah, sim. Importante isso porque sim. A pensão é para crianças que estão em famílias de baixa renda, né?
Exatamente.
A renda mensal necessária é
um quarto do salário, meio salário mínimo por pessoa da família.
Por pessoa da família.
As famílias que se cadastram no Cadastro Único, elas precisam ter o mínimo é meio salário mínimo por pessoa da família.
Ministra, estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama e a promoção do diagnóstico precoce. Quais ações vão ser realizadas para garantir o acesso a exames e a vacinação de mulheres e meninas?
Bem, primeiro uma mudança importante. O que antes era o exame ofertado da mamografia para quem tinha de 50 a 69 anos, isso reduziu para a faixa de 40 a 50 anos. Então, a partir de 40 anos, todas as mulheres têm o direito de procurar as unidades básicas de saúde e de fazer a sua mamografia. Nós sabemos que um diagnóstico precoce, ele previne o câncer de mama, inclusive também, né, o câncer de colo uterino. E também a medida ela vai ter outras ações, como a vacinação de HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos, o exame Papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos e a mamografia, como eu disse, regular, né, para todas as mulheres a partir de 40 anos. Então é uma medida
novidade,
também,
né, a partir dos 40
essa anos. Essa é a novidade, a partir que outro dia o ministro Padilha anunciou. Essa é a novidade, né, e é muito importante porque sempre que a gente faz prevenção, a gente evita um mal maior.
Agora, ministra, a senhora falou na vacina do HPV, é importante a gente lembrar também que a vacina do HPV está na campanha de multivacinação do Ministério da Saúde nesse momento. Então, tá super fácil levar as suas meninas e meninos a partir de 14?
De 9 a 14 anos.
De 9 a 14 anos.
A partir de 9 anos. Então, é muito importante que todas as escolas do Brasil, né, que todos os espaços comunitários, públicos, se faça essa campanha para estimular que, de fato, as famílias, né, e as crianças possam ter acesso a essa vacinação.
E vai durar todo o mês de outubro, evidentemente.
Todo mês de outubro, sim, sem dúvida.
Muito bem, vamos mudar de assunto, ministra, para falar da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que aconteceu recentemente. Eu queria que a senhora comentasse, então, um pouco dos resultados, porque foi um ambiente de debate importante aí desse tipo de política pública, né?
Exatamente. Foram 3 dias de muito debate, com a presença de mais de 6 mil mulheres na abertura, com a presença do presidente Lula, de muitas ministras e ministros, de 4 governadores, de deputados, de parlamentares, enfim. E foi muito importante a presença das mulheres, porque esse ano nós lançamos as conferências livres. Além das conferências municipais e estaduais, que todos os estados fizeram, com 1.500 mulheres participando, e nelas foram tiradas as representantes para nacional. Mas, além disso, nós permitimos, nós incentivamos que as mulheres se reunissem. Conferências livres de mulheres indígenas, de idosas, de jornalistas, de sindicalistas, de catadoras de material reciclável, enfim. Fizeram as conferências, nós tivemos 1.274 mulheres que nós bancamos a vinda delas para a conferência. Foram 3 dias, mesas importantíssimas de articulação federativa, mesas que trataram sobre a violência, sobre todo tipo de prevenção, mesas que falaram da autonomia econômica, que falaram da importância da aplicação da lei de igualdade salarial. E aí, uma das propostas aprovadas como prioridade foi a instituição de um sistema nacional de política para as mulheres, ou seja, que o nível federal, estadual e municipal se articule, se integre, planeje de fato um trabalho permanente com as mulheres de cada município desse Brasil. Somos 110 milhões de mulheres no Brasil.
E no evento foi lançada a plataforma Data Mulheres. Qual é o objetivo dessa ferramenta, ministra?
Bem, o Data Mulheres, ele é um instrumento, né, uma tecnologia que vai agregar dados sobre igualdade de gênero, e a gente sabe que nenhuma resposta boa é dada, nenhuma solução de um problema, de um fenômeno, nós temos sem ter informações. Então, o Data Mulheres, que vai funcionar a partir do Ministério das Mulheres, mas nós queremos fazer parceria com as universidades, com estados que já têm observatórios importantes, né, para que a gente aprimore esses dados, essas informações. Informação é sempre um problema, né, um dilema, porque cada um vai dando um número e a gente às vezes fica inseguro nisso. E o Data Mulheres vai, né, cuidar muito de que, com o IBGE, com o IPEA, com tantos outros núcleos de pesquisas e estudos, também do Senado, da Câmara Federal, fazer com que nós tenhamos bons dados, dados atualizados, para orientar os planejamentos, tanto do nível federal, estadual e municipal. Nós saímos dessa conferência com essa responsabilidade. Nós vamos elaborar um plano nacional de política para as mulheres até o ano que vem. E aí começa agora uma nova metodologia de participação das mulheres, porque nós queremos ouvir a todas.
Que com certeza vai se refletir lá na frente nas políticas públicas do governo federal. Bom, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Ministra, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço e volto sempre que for convidada, viu, Luciano, Mariana? É muito importante esse meio de comunicação. E pedimos que vocês nos ajudem também, não é? Nas campanhas de anúncios importantes, porque o acesso à informação é decisivo para a melhoria da vida de todas as mulheres.
Pode contar conosco, ministra.
Muito obrigada.
SUS, 35 anos cuidando da saúde no Brasil.
Ao chegar aos seus 35 anos, o Sistema Único de Saúde enfrenta um desafio: o tempo.
A espera por consultas, exames e cirurgias com especialistas é um gargalo, cuja solução está entre as prioridades do governo federal.
Por isso foi criado o programa Agora Tem Especialistas, e mutirões estão sendo realizados nos hospitais universitários em todo o país.
Assunto da nossa segunda reportagem da série especial sobre os 35 anos do SUS.
Os casos que não podem ser resolvidos nas unidades básicas de saúde são encaminhados aos serviços especializados disponibilizados pelo SUS. Foi na rede pública que a paraense Alice Barroso descobriu um câncer de mama em 2023 e realizou todo o tratamento, passando por cirurgias e quimioterapia.
Se não fosse o SUS, eu não estaria aqui contando essa história, porque tudo é muito caro, remédio muito caro, cirurgia muito caro, as medicações muito caro. Só Deus e o SUS para nos ajudar.
Diminuir o tempo de espera dos pacientes por serviços especializados e zerar as filas estão entre as prioridades do governo. Para isso, foi criado o Agora Tem Especialista. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou algumas das principais especialidades que o programa abrange.
Criamos o Agora Tem Especialistas para reduzir o tempo de espera por exames, diagnósticos, tratamentos e cirurgias em áreas estratégicas, como oncologia, ginecologia, saúde da mulher, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.
Uma das estratégias do programa Agora Tem Especialista é a realização de mutirões para desafogar a demanda por exames, consultas e cirurgias pelo SUS. A iniciativa é realizada em parceria com os hospitais universitários de todas as regiões do país. O presidente da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chiouro, fez um balanço das ações.
Foram mais de 480 mutirões realizados em cada um dos hospitais de janeiro a agosto desse ano, o que aumentou em mais de 38 mil cirurgias realizadas em relação ao ano passado, só nesse período. Só que nós estamos fazendo também os dias E, em que os 45 hospitais juntos mobilizam as equipes, os residentes, os professores de medicina de enfermagem, os alunos de graduação e procuram ampliar ainda mais a oferta fazendo mutirões de todas as especialidades.
Um novo mutirão está marcado para dezembro, com envolvimento de todos os hospitais da rede EBSER. Além disso, nesse mês de setembro, 322 novos médicos especialistas começaram a atuar em 156 municípios localizados nas 5 regiões do país. Para a distribuição das vagas, foram priorizadas as regiões com o número de especialistas abaixo da média nacional. Reportagem Cleide Lopes.
As pautas econômicas do governo federal no Congresso foram o principal assunto da participação de Fernando Haddad no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação.
As tarifas de 50% aplicadas pelos Estados Unidos sobre os produtos de exportação brasileiros têm efeitos negativos não apenas para os empresários daqui, mas também para a população americana. Essa foi a avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje, em participação no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação. O ministro destacou que produtos básicos na mesa dos americanos subiram de preço, como o café e o suco de laranja. Alguns dos principais itens brasileiros exportados para o país norte-americano, que foram sobretaxados. Segundo Haddad, o Brasil está ampliando um canal de negociações com o governo americano, principalmente após a ligação telefônica entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira. Ele também destacou as medidas tomadas pelo governo federal para diminuir o impacto das tarifas americanas.
Nós criamos, num prazo recorde, o Projeto Brasil Soberano, com 30 bilhões de reais para alavancar investimentos ou readequações ou busca de novos mercados por parte das empresas mais afetadas, que não são todas. Mas todo mundo precisa de uma regra de transição. E o papel do Plano Brasil Soberano é oferecer a liquidez necessária para que essa transição aconteça com menos turbulência possível.
Fernando Haddad também tratou da proposta do governo federal para isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 1º de outubro e que agora segue para o Senado. De acordo com o ministro, o projeto mobilizou a sociedade.
Ganhou corpo, né? Ganhou a opinião pública. Quer dizer, a ideia de que todo mundo que tem um rendimento expressivo pague um imposto de renda mínimo e que essa arrecadação seja utilizada para isentar, desonerar, né, quem ganha até 5 mil, e diminuir o imposto de quem ganha até R$7.300, essa ideia realmente ela foi muito inovadora.
Ainda sobre a pauta econômica do governo no Congresso, o ministro falou sobre a medida provisória que trata da elevação do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Ela prevê medidas para aumento da arrecadação e de corte de gastos obrigatórios e tem que ser votada até esta quarta-feira, quando perde a validade. O ministro da Fazenda afirmou que acredita em um acordo e que as negociações continuam para aprovação de um texto que beneficie o país. Reportagem Lorena Pacheco.
O saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, terá novas regras a partir do dia 1º de novembro.
Com a mudança, fica limitado ao trabalhador o saque de, no mínimo, R$ 100 e, no máximo, R$ 500 por ano, independentemente do saldo que o empregado tiver no fundo.
A proposta, aprovada por unanimidade na reunião do Conselho Curador do FGTS, realizada hoje, também limita a 5 o número de antecipações de parcelas.
Atualmente, os bancos oferecem, em forma de empréstimos, o pagamento de parcelas adiantadas, que são definidas por cada instituição financeira.
Até sábado, Brasília recebe o Festival Internacional Curicaca, que ocorre junto com a 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.
Durante a abertura do evento realizada hoje, o ministro Camilo Santana lançou o programa Universidades Inovadoras e Sustentáveis.
Durante 5 dias, a capital federal sedia a primeira edição do Festival Internacional sobre Tecnologia e Sustentabilidade na Indústria. O evento foi batizado de Curicaca em homenagem a uma ave típica do Cerrado brasileiro, conhecida na cultura popular como aquela que anuncia mudanças no tempo quando canta. A ideia do encontro é justamente essa: inspirar novos tempos na inovação da indústria. É o que explica a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
É tecnologias de ponta, como é o nosso Sirius, o nosso acelerador de partícula, que está no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento, que vai garantir um equipamento de infraestrutura o mais sofisticado, que vai estar ligado ao laboratório de contenção biológica máxima para poder garantir a antecipação das crises epidemiológicas. Assim como também o reator multipropósito, que vai nos tornar autônomos num insumo muito importante para o tratamento de câncer. Em tempos de debate de soberania, isso é a defesa da soberania nacional. É superar a nossa dependência.
O festival é promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O objetivo é conectar tecnologia, inovação, sustentabilidade e cultura com as missões da política da Nova Indústria Brasil, lançada pelo governo federal em 2024 para impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional até 2033 e que conta com investimentos de R$ 300 bilhões até 2026, como explicou o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli.
E fazendo tudo isso de forma também inovadora, de forma leve, integrando inovação, ciência e tecnologia, integrando cultura, integrando o debate sobre a indústria no mesmo evento.
Na abertura do Festival Curicaca, também foi lançado o programa Universidades Inovadoras e Sustentáveis, com o objetivo de fortalecer o papel das instituições federais como polo de inovação e sustentabilidade, como defendeu o ministro da Educação, Camilo Santana.
Então, nós já vamos ofertar agora no novo Enem, novos cursos nas nossas universidades. Serão 5 mil novas vagas em universidades e institutos federais de novos cursos conectados com esse novo mundo da tecnologia, da inovação, da ciência no mundo de hoje.
A primeira edição do Festival Curicaca acontece juntamente com a Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal reafirma apoio à reforma administrativa ampla e genuinamente republicana.
Superior Tribunal de Justiça entende que vítima de violência doméstica pode recorrer contra a decisão que revogou medidas protetivas de urgência.
Empresas de transportes devem pagar dívida hospitalar de casal com filho prematuro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal reafirmou o apoio do Poder Judiciário a uma reforma administrativa ampla e genuinamente republicana.
Em reunião com o relator da reforma administrativa, deputado Pedro Paulo, o ministro Edson Fachin defendeu que as alterações alcancem todos os poderes e instituições do Estado. Marcelo Della Libera.
Para o ministro, é preciso aperfeiçoar o mérito, a transparência e a concorrência dos sistemas de ingresso, promover a diversidade e a integridade da força de trabalho pública e assegurar a retenção de talentos por meio de remunerações justas, transparentes e compatíveis com o serviço à República. Além de cortar custos, as mudanças devem buscar reconstruir a capacidade do Estado de planejar, executar e entregar políticas públicas de forma moderna, justa e sustentável.
Vítima de violência doméstica pode recorrer contra a decisão judicial que nega ou revoga medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
Para o Superior Tribunal de Justiça, não é só o Ministério Público que tem essa legitimidade. Fátima Uchoa.
Uma vítima de violência doméstica buscou reformar decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que a considerou sem legitimidade recursal para contestar a revogação de medidas protetivas de urgência. A quinta turma do STJ reconheceu que se a lei garante à vítima de violência doméstica o direito de pedir medidas protetivas diretamente ao juiz, não seria coerente impedi-la de recorrer à instância superior quando ele nega ou revoga tais medidas. Para o colegiado, negar acesso à instância recursal prejudica a prestação jurisdicional voltada a proteger as mulheres que sofrem esse tipo de crime. O relator foi o ministro Ribeiro Dantas.
Hoje, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, visitou o Centro de Ensino Médio 01 de Planaltina, no Distrito Federal.
A ministra falou com os estudantes sobre a Constituição Federal, que neste mês comemorou 37 anos. Estevam Furtado.
Com um exemplar da Constituição na mão, a presidente do TSE classificou a Carta Magna como uma leitura indispensável para todos os seres humanos.
A Constituição brasileira é um livro obrigatório em todas as escolas brasileiras, porque é o único que contém os nossos direitos fundamentais, os direitos de todos os seres humanos, de nós brasileiros e mesmo quem não for brasileiro que estiver aqui.
Tribunal Superior do Trabalho decide que empresas de transportes devem pagar dívida hospitalar de casal com filho prematuro.
A criança foi incluída no plano de saúde fora do prazo. Marla Lacerda.
O casal trabalha para o mesmo grupo econômico, mas em empresas diferentes. A mãe solicitou a inclusão do filho prematuro ao plano, mas perdeu o prazo de 30 dias para a inclusão sem carência. A falta de cobertura do plano gerou uma dívida hospitalar de R$70 mil. Em defesa, o grupo alegou que a obrigação de inclusão do dependente era dos pais e, na tentativa de reformar a decisão de segundo grau, levou o caso ao TST. O colegiado manteve o entendimento do Tribunal Regional, considerando razoável o pagamento da indenização, além da condenação por danos morais e materiais. O TST também aplicou multa por considerar o recurso protelatório.
Justiça Federal determina que a União garanta atendimento especializado e tempo adicional para candidatos com dislexia e TDAH em concursos.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
A decisão liminar determina o cumprimento do artigo 4º, inciso 2º do Decreto 9.508, que assegura a adequação de critérios para a realização e avaliação das provas de concursos e processos seletivos federais à deficiência do candidato, incluindo tempo adicional. Da decisão liminar, cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Thiago Medeiros e esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Renan Calheiros será o relator no Senado da proposta que amplia a isenção do imposto de renda. Comissão mista aprova relatório de MP sobre tributação de aplicações financeiras. Plenário analisa projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. Boa noite. O projeto da Câmara dos Deputados que isenta do imposto de renda quem ganha mensalmente até R$5.000 será discutido apenas na Comissão de Assuntos Econômicos, antes de ser analisado pelo plenário. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, repórter Alexandre Campos.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, será o relator do projeto que isenta do pagamento do imposto de renda a partir do ano que vem quem ganha mensalmente até R$5.000. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Antes de ser votada pelo plenário do Senado, a proposta será analisada apenas pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde será discutida em 4 audiências públicas. Presidente do colegiado, Renan Calheiros, lembrou que o regimento do Senado permite alterações de redação e supressões no texto sem que a matéria necessariamente volte para a Câmara dos Deputados.
Nós vamos fazer uma tramitação rápida no Senado. Eu acho que não demorará 30 dias, o que é muito pouco diante dos 7 meses que demorou a tramitar na Câmara dos Deputados, e nós vamos envolver a sociedade nesse debate, o governo e todos que puder, de uma forma ou de outra, contribuir para que o Senado faça o que de melhor tem o que fazer com relação à isenção do imposto de renda.
O projeto também reduz o imposto para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Por outro lado, a proposta prevê a tributação em 10% pela distribuição de lucros e dividendos de uma empresa para uma pessoa física num valor mensal superior a R$ 50.000. Além disso, os rendimentos anuais superiores a R$ 600.000 serão tributados numa alíquota progressiva de até 10%.
O plenário do Senado analisa projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. O texto prevê, entre outros pontos, uma identificação nacional para cada estudante e uma plataforma que une dados sobre escolas e qualidade do ensino. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, a votação do projeto de lei complementar representa uma oportunidade histórica para o país. Segundo o parlamentar, o novo sistema dará base legal e organizacional para integrar as políticas educacionais da União, dos estados e dos municípios, superando a fragmentação que comprometeu a execução de metas anteriores.
O Plano Nacional de Educação de 2014 previa 20 metas. A maioria delas não foi cumprida. Por que que não foram cumpridas as metas? Porque faltou coordenação, faltou cooperação e faltou continuidade. Cada ente federado, União, estados e municípios, caminhou por conta própria com políticas desconectadas e desiguais.
O presidente da CPMI do INSS afirmou que Fernando Cavalcante não esclareceu o enriquecimento durante o depoimento desta segunda-feira. Para o senador Carlos Viana, o grupo-alvo da investigação está muito bem organizado. Repórter Pedro Pincer.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que o depoente não conseguiu explicar como aumentou o próprio patrimônio dezenas de vezes em poucos anos. Fernando Cavalcante foi convocado pela CPMI por ter sociedades com o advogado Nelson Williams e ser próximo de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A comissão constatou que o padrão de vida de Cavalcante é incompatível com a sua renda. Para Viana, o depoimento mostrou que um grupo muito bem organizado está sendo desvendado.
Está, a meu ver, muito bem demonstrado pela quebra do sigilo das informações financeiras que nós temos, de que ele é apenas uma parte de todo esse esquema. A Polícia Federal já o investiga como um suposto laranja e os dados estão mostrando que ele realmente não tem lastro naquilo que está colocando como sendo um patrimônio próprio.
Carlos Viana também afirmou que a CPMI está dando respostas à população brasileira sobre as influências políticas e as responsabilidades dos investigados e dos órgãos de controle em relação às fraudes na Previdência. O empresário compareceu à CPMI com o direito de ficar em silêncio, resguardado por uma decisão do STF, em caso de perguntas cujas respostas pudessem ser consideradas autoincriminatórias.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou maior participação dos parlamentares governistas nos trabalhos da CPMI do INSS. Segundo ele, a maioria dos requerimentos de convocação de testemunhas tem partido da oposição. Girão destacou que um dos principais objetivos desta comissão de inquérito deve ser a recuperação dos valores desviados dos cofres públicos.
Eu acredito que quem foi roubado deve receber em dobro. Sim, é o Código de Defesa do Consumidor, mas foi feito um acordão com a presença de AGU, de STF, de outras entidades. O que não foi bom para os pobres. Não é esse o governo que diz proteger os pobres? Pois não protegeu.
Saberes indígenas e quilombolas devem ser considerados na educação profissional e tecnológica. Proposta com esse objetivo foi aprovada pela Comissão de Educação e Cultura do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou uma proposta que exige que o poder público leve em conta os saberes e as necessidades dos povos indígenas e quilombolas na oferta da educação profissional e tecnológica. O projeto do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, foi relatado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paim ressalta que o ensino técnico abre uma oportunidade de mudança de vida.
Que esse projeto fala disso. Ele coloca a oportunidade de indígenas e quilombolas, que são um setor, todos nós sabemos, muito pobre, muito vulnerável no nosso país, a garantia do ensino técnico.
Outro objetivo da proposta é o fomento à expansão da oferta de educação profissional e tecnológica a partir das realidades regionais para comunidades indígenas e quilombolas. O projeto passará por nova votação na Comissão de Educação antes de seguir para a Câmara.
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado debateu o uso de tecnologias de monitoramento cerebral em UTIs neonatais. Especialistas destacaram que o acompanhamento digital pode reduzir sequelas e melhorar a qualidade de vida dos bebês. Repórter Henrique Nascimento.
Especialistas defenderam no Senado a ampliação do uso de tecnologias de monitoramento neurológico em UTIs neonatais. A audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Sociais mostrou que o acompanhamento cerebral de bebês prematuros e de alto risco pode evitar danos permanentes ao sistema nervoso e melhorar o desenvolvimento infantil. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu o investimento em pesquisas e inovações nacionais para fortalecer a saúde neonatal no país.
Desenvolver tecnologia nossa, nacional, e a gente depois exportar. Não só salvarmos os nossos meninos, as nossas famílias, mas a gente também exportar tecnologia.
Mãe de uma criança que passou por tratamento intensivo, Michele Manzoni, defendeu o uso de tecnologias para evitar sequelas em bebês.
É extremamente importante a criança ir para a escola e ela conseguir falar o que acontece, né? Então a gente está falando de uma criança que consegue se proteger. Então tudo isso eu sou grata ao monitoramento cerebral e eu recebi isso no SUS.
Todos os anos, cerca de 10 milhões de crianças no mundo nascem com alto risco de lesão cerebral.
A comissão mista que analisa a medida provisória 1303 de 2025 aprovou por 13 votos a 12 o relatório do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. A MP foi editada pelo Executivo como uma forma de compensar a revogação do decreto do presidente Lula, que previa a alta do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Entre as negociações para aprovar a MP na comissão, o relator manteve a isenção de impostos para emissões de títulos, como as letras de crédito agrícola, agrícola, conhecidas como LCA, e as letras de crédito imobiliárias, conhecidas como LCI. O relatório ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado até quarta-feira, quando a MP perde a validade. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo da Reforma Administrativa altera regras para servidores públicos.
Comissão aprova mudanças para contratar agentes de saúde e endemias.
Deputados divergem sobre legalidade no uso de emendas parlamentares.
Boa noite. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende o uso legítimo de emendas parlamentares, alegando que são fundamentais para levar políticas públicas diretamente à população das cidades, gerando melhorias na saúde, na educação e na infraestrutura.
Delegado Marcelo Freitas destinou 150 milhões em emendas para seu estado neste ano. Ele destaca o protagonismo do parlamento em um setor antes concentrado nas mãos do executivo, rejeita a criminalização das emendas e reforça a responsabilização de quem faz mau uso de recursos.
Jorge Sola, do PT da Bahia, por sua vez, critica deputados da oposição por supostas irregularidades com emendas parlamentares e acusa a extrema-direita de hipocrisia ao defender os mais ricos e agora querer tirar proveito da aprovação do projeto de imposto zero para quem ganha até R$5 mil.
Jorge Sola elogia o atual governo pela retomada de programas sociais, por reativar a indústria naval e por incluir os mais pobres no orçamento federal. Ele opina que o bolsonarismo perdeu força e seus líderes serão responsabilizados por seus desmandos.
Márcio Neiser, do PDT, destaca os resultados de seu mandato, voltado ao desenvolvimento do Maranhão, com foco na defesa do agronegócio, da agricultura familiar, da assistência social e na inclusão de pessoas com deficiência.
Sou deputado federal, mas antes de tudo, sou filho de um empreendedor que há 50 anos acreditou no potencial do nosso estado. Meu pai, seu Francisco Neiser, foi um dos pioneiros da mecanização agrícola do Maranhão. E foi com ele que aprendi que desenvolvimento vem da união entre trabalho, fé e compromisso com as pessoas. Filho do agro, mas também defensor da agricultura familiar. Sigo com o mesmo propósito, fazer o Maranhão e o Brasil produzirem mais e melhor e com sustentabilidade. Por isso, venho pautando minha atuação na defesa do setor produtivo, tanto dos grandes quanto dos pequenos.
Márcio Neiser reforça ainda seu apoio às obras de infraestrutura e seu compromisso com a segurança pública maranhense. Para o deputado, as ações geram oportunidades para o desenvolvimento e um futuro com mais justiça social.
Transportes.
De acordo com Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, o valor do pedágio na metade sul do estado é o mais caro do país, chegando a quase R$ 20 em 5 praças. Segundo ele, o contrato não gera benefícios à região e prejudica a competitividade e a geração de empregos.
Daniel Treziak alerta que a demora em realizar nova licitação pode levar à demissão de 600 trabalhadores e à interrupção de serviço nas rodovias. Ele defende uma nova concessão com valores justos e condições que estimulem o desenvolvimento da metade do sul do estado.
Economia.
De acordo com Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, a exploração de urânio e fosfato em Santa Quitéria, no Ceará, é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Ele argumenta que o país depende de importações desses dois minerais, que são essenciais para gerar energia e produzir fertilizantes usados na agricultura.
Então, não fazer a extração mineral é andar para trás. E são dois elementos minerais fundamentais e estratégicos para o Brasil. O urânio é tão importante que ele é propriedade única da nação, da União. Não é qualquer um que pode explorar. Só quem pode é a INB. E ela vai explorar em parceria, um consórcio com a Galvani, que é uma especialista no ramo de fertilizantes.
Max Lemos ressalta que o projeto já passou por estudos ambientais e de segurança com tecnologia moderna, que evita riscos como os de Mariana e Brumadinho. Para ele, a iniciativa vai gerar empregos, melhorar estradas e garantir água potável para comunidades carentes da região.
Agricultura.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, acusa o governo federal de barrar a aprovação de matéria no Senado, criando uma linha de crédito de R$35 bilhões para a renegociação de dívidas rurais. O deputado alerta para o risco de o agronegócio colapsar, caso o texto já aprovado na Câmara não evolua.
Sanderson critica a priorização de programas sociais enquanto produtores rurais tiram a própria vida frente à crise financeira e ao constrangimento das dívidas. Ele relembra as perdas provocadas por fenômenos climáticos e solicita ao Senado agilidade na aprovação do projeto.
Turismo.
O governo federal anunciou que o Brasil atingiu pela primeira vez a marca de 7 milhões de turistas estrangeiros em um mesmo ano. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, atribui o resultado à política governamental de estímulo ao consumo, ao turismo e ao crescimento econômico.
Helder Salomão também elogia o empenho do governo em defender a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a taxação dos super ricos. Só no Espírito Santo, o parlamentar afirma que 200 mil pessoas deixaram de pagar o imposto.
Comissões.
O grupo de trabalho da reforma administrativa apresenta propostas com novas regras para o funcionalismo. A repórter Maria Neves nos conta quais são os principais pontos.
Ao concluir as atividades, o grupo de trabalho sobre reforma administrativa apresentou 3 propostas. Uma de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e outro de lei ordinária. Dentre as medidas sugeridas estão mudanças na organização dos concursos públicos, dos cargos comissionados e para a contratação de trabalhadores temporários. Os projetos também prevêem critérios para remuneração, inclusive com exigência de avaliações periódicas dos servidores como condição para progressão nas carreiras e pagamento de gratificações. Nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos funcionários públicos. O coordenador do grupo, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, garantiu que a intenção da reforma é melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.
O objetivo dessa reforma é o cidadão. Melhorar a produtividade da administração pública, olhar para resultado. Uma boa administração pública é um direito do cidadão.
Os projetos apresentados também prevêem que União, estados e municípios adotem uma tabela remuneratória unificada para todos os cargos do serviço público, com base nas funções exercidas. O projeto concede 10 anos após a promulgação da nova lei para que os gestores públicos organizem a tabela. De acordo com Pedro Paulo, o sistema atual de gestão de pessoas é excessivamente fragmentado. Segundo afirma, somente no Poder Executivo Federal existem mais de 2 mil cargos distintos, muitos deles sobrepostos e com regras remuneratórias diferentes. Os projetos também vetam o pagamento de gratificação por categorias profissionais ou por tempo de serviço, por exemplo. Qualquer tipo de pagamento adicional só poderá ser concedido em função de desempenho e terá de ser limitado a trabalhadores da ativa.
O modelo de avaliação de desempenho que eu estou trazendo foi o concebido pelo Ministério de Gestão e Inovação. Nós vamos colocar alguns mecanismos de verificação dessa avaliação de desempenho, por exemplo, trazer o Tribunal de Contas para ser um verificador independente dessa história, para que possa estar atento ali a conluz, a problemas nessas avaliações de desempenho. Então, assim, isso vai aos poucos, com esse modelo sendo implementado, afastando, por exemplo, essas avaliações que são avaliações precárias, que são avaliações persecutórias. Agora, eu não estou trazendo só avaliação de desempenho, a gente está trazendo, por exemplo, bônus.
O projeto de reforma administrativa ainda limita o número de contratados para cargos comissionados e de confiança a 5% do total. Esse percentual pode subir para até 10% em situações devidamente justificadas. Outra inovação proposta pelo grupo de trabalho são regras para trabalhadores temporários que só poderão ser admitidos por meio de processo seletivo simplificado. Cartórios também passarão a contar com novas regras caso a reforma seja aprovada. A proposta de emenda à Constituição determina, por exemplo, que após 75 anos, a concessão expira. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Trabalho.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, critica o reajuste diferenciado proposto para as forças de segurança do Distrito Federal. Ele afirma que a medida cria divisões entre policiais civis, militares e bombeiros, gerando desarmonia e injustiça entre as categorias.
O parlamentar defende que o aumento seja igual para todas as forças. Por isso, Alberto Fraga pede ao governo federal que respeite a paridade e anuncia que vai buscar apoio dos colegas para garantir um reajuste justo e uniforme, sem privilégios dentro da segurança pública.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende o projeto que concede aposentadoria especial aos vigilantes e outros profissionais de segurança privada. Na visão do congressista, a medida corrige prejuízos causados pela reforma da Previdência a 570 mil trabalhadores.
Ronaldo Nogueira ressalta a importância dos vigilantes para a segurança pública e sublinha os riscos enfrentados pela categoria. Ao lembrar a luta pelo adicional de periculosidade em 2012, ele reafirma a necessidade de restabelecer garantias e dignidade a esses seguranças.
Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e endemias. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão Especial sobre Agentes de Saúde e de Combate às Endemias aprovou uma proposta de emenda à Constituição com novas regras para a contratação, aposentadoria e a valorização das carreiras dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. A PEC passa a proibir expressamente a contratação temporária ou terceirizada desses profissionais, exceto nos casos de emergência em saúde pública. Pela proposta, a contratação dos agentes deverá, obrigatoriamente, ocorrer por meio de concurso público, sendo nomeados para cargo de provimento efetivo. Agentes que possuírem vínculo temporário ou terceirizado na data da promulgação da futura emenda constitucional deverão ser admitidos como servidores efetivos pelo ente federativo responsável. Essa admissão, no entanto, fica condicionada à comprovada participação em processo seletivo público. Os entes federativos terão até 31 de dezembro de 2028 para regularizar esses vínculos. A PEC prevê ainda que os agentes terão direito adicional de insalubridade e aposentadoria com regras especiais, por conta dos riscos da atividade. O texto aprovado estabelece que os agentes poderão se aposentar com 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade, mulheres aos 57 anos e homens aos 60 anos. A comissão especial aprovou o texto elaborado pelo relator, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, que decidiu incluir na PEC a previsão de idade mínima para a aposentadoria das categorias. Antônio Brito ressaltou o papel central desses agentes na prevenção de endemias e na promoção da saúde básica, atuando em visitas domiciliares, controle de focos de endemias e acompanhamento de populações vulneráveis. O deputado frisou que os mesmos critérios são aplicados para a carreira de professores e a comissão agiu com responsabilidade.
Essa regra de transição permitirá a aposentadoria de mais de 170 mil agentes comunitários de saúde de endemia, 165 mil para ser preciso, até 2041. A PEC 14, ela teve todo o cuidado, e eu quero deixar isso claro e mandar um recado aos prefeitos, nenhum ônus irá a prefeitos ou estados pela PEC 14, toda a PEC 14 será arcada pela União.
As novas regras constitucionais de contratação e aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias também passam a valer para agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento. A proposta com novas regras para a contratação e aposentadoria das carreiras dos agentes comunitários de saúde e de endemias segue agora para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a proposta que cria novas regras para a contratação, aposentadoria e valorização dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ele argumenta que a medida garante estabilidade e aposentadoria especial compatíveis aos riscos da profissão.
Charles Fernandes reforça que os agentes comunitários de saúde atuam diretamente nas comunidades, prevenindo doenças e promovendo o bem-estar das famílias. Na opinião do deputado, o reconhecimento dos profissionais representa a valorização da saúde pública.
Justiça.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que restringe as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a medida impede que decisões relevantes sejam tomadas por apenas um ministro.
Lucas Redecker defende ainda a criação de mandatos para ministros do STF, argumentando que a oxigenação da corte é essencial para fortalecer a independência entre os poderes e manter o judiciário mais conectado às demandas da sociedade.
Segurança Pública.
Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, alerta para a crise de segurança pública no estado, afirmando que cerca de 70% do território da capital está sob domínio do tráfico e da milícia. Ele afirma que a violência transformou o cotidiano dos policiais em uma guerra.
Luiz Lima chama de omissos os governos federal, estadual e municipal, que, segundo ele, abandonaram o Rio de Janeiro. Ele defende a necessidade de mudanças e afirma que as próximas eleições serão decisivas para resgatar o estado e garantir segurança à população.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, manifesta preocupação com o aumento dos casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, alertando para os riscos à vida da população. Ele destaca que a prática criminosa vem crescendo em diversas regiões do país.
O deputado defende punição rigorosa aos responsáveis pela produção e comercialização dessas bebidas ilegais. Luiz Couto ressalta que o governo federal e o Ministério da Saúde já estão tomando providências para conter o problema e proteger os consumidores.
Saúde.
Câmara aprova a campanha de esclarecimento sobre cânceres ginecológicos. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes do que será feito no Setembro em Flor.
O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que entre 2023 e 2025 ocorrerão 704 mil casos novos de câncer no Brasil. Desses, 17 mil serão de colo do útero, o tumor ginecológico mais prevalente no país. Para informar sobre a prevenção e tratamento, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que institui o Setembro em Flor, uma campanha para conscientização sobre os cânceres ginecológicos. Além do colo do útero, os outros quatro tumores ginecológicos são corpo uterino, ovário, vulva e vagina. A campanha, que ocorrerá anualmente durante o mês de setembro, pretende alertar a população sobre os fatores de risco, sinais e sintomas precoces dos tumores ginecológicos, buscando minimizar tratamentos, reduzir sequelas e salvar vidas. O câncer do colo de útero, de vulva e vagina tem como principal causa a infecção por vírus HPV, vírus transmitido por via sexual, que pode ser prevenido através da vacinação contra o HPV, disponível no Serviço Público de Saúde e recomendado para meninas e meninos entre 9 e 14 anos. Além da vacinação, alguns cuidados para prevenção e tratamento precoce dos tumores ginecológicos são realização do exame Papanicolau, estar atenta sobre possíveis alterações genéticas, como sangramento uterino anormal e desconforto pélvico em caso de câncer do corpo útero, consultas anuais em um ginecologista, ter um estilo de vida saudável, dentre outros. A autora da proposta, a deputada Renice Nicodemos, considera que a proposta pode ser um novo canal para debater a saúde feminina no país.
Pesquisas revelam que 3 em cada 10 mulheres não sabem sequer a importância do exame Papanicolau ou da genotipagem do HPV. Isso mostra o quanto precisamos transformar informações em ponte e não em privilégio. Falar de saúde feminina com clareza e simplicidade é libertar mulheres e dar-lhes autonomia sobre suas escolhas e coragem para cuidar de si mesmas.
A campanha terá como símbolo uma flor, com pétalas de diferentes cores, representando cada um dos 5 tumores ginecológicos: colo uterino, corpo uterino, ovário, vulva e vagina, simbolizando a vida, pureza, feminilidade e fertilidade. Agora, a proposta que institui o Setembro em Flor, uma campanha para conscientização sobre os cânceres ginecológicos, será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Educação.
Patrícia Ananias, do PT de Minas Gerais, cobra do Senado a votação do projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, já aprovado pela Câmara. Ele entende que a proposta é essencial para integrar União, Estados e Municípios em um esforço conjunto pela educação pública.
Na visão de Patrícia Ananias, a educação é o principal caminho para reduzir desigualdades e garantir oportunidades iguais a crianças e jovens de todas as classes sociais. Ele ressalta que investir em ensino público de qualidade é também uma forma de combater o crime e a violência.
Votação.
Os deputados começaram a votar no final desta tarde projetos na área de segurança, como que aumenta as penas nos casos de homicídio e lesão corporal contra agentes do Estado. Outra proposta tipifica o crime de domínio de cidades quando há ordem de bloqueio de ruas ou prédios de segurança pública com uso de armas.
Também podem ser votados o projeto que cria o crime de obstrução de justiça no Código Penal, o texto que aumenta a repressão aos crimes praticados por organizações criminosas, a proposta que aumenta a destinação da arrecadação com jogos de apostas de cota fixa, as bets, para o financiamento da segurança pública, e ainda o projeto que repassa aos estados os bens e recursos confiscados do tráfico de drogas a partir de atuação de seus órgãos policiais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani, a apresentação de Márcio Aquilissardi e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.